Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, gente, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
E eu sou o Paulo Riga.
2020 não foi nada fácil, mas finalmente está acabando. E com isso, vem a nossa tradicional retrospectiva de fim de ano com o melhor e o pior da tecnologia. Então respira fundo e vem com a gente logo depois de um recado do nosso patrocinador. Hoje temos um recado do Google para você que é empreendedor, profissional de marketing ou trabalha em outras áreas estratégicas.
É isso aí. Todo mundo dá um Google quando quer entender alguma coisa, mas nem todo mundo sabe do Think with Google, que é a plataforma do Google que reúne dados, insights e tendências do mercado brasileiro. O site é repleto de conteúdos assinados por nomes importantes do Google e do mercado para levar a sua equipe ou seu negócio para um novo nível.
No Think with Google tem artigos, infográficos, análises e pesquisas exclusivas sobre o mercado de consumo, inclusive com uma forte produção local, com conteúdo feito pelo pessoal do Google Brasil. Por exemplo, você fica por dentro de assuntos como comportamento de consumo, hábitos do consumidor e tendências futuras.
E quem acompanha o Think with Google já sai na frente porque tem acesso a esses insights e muitos outros. Então, para ficar por dentro de tudo, acesse o thinkwithgoogle.com.br. Repetindo, thinkwithgoogle.com.br. Aproveita e assina a newsletter do Google para receber as últimas informações direto no seu e-mail.
Para começar o papo hoje, eu chamar aqui então Felipe Ventura, nosso editor. Fala, Felipe.
Oi, pessoal, tudo bem?
E Lucas Braga, nosso autor de Telecom. E aí, Lucas?
E aí, galera, tudo bom?
E acho que o primeiro destaque que a gente tem aqui na pauta é que, forçadamente ou não, né, finalmente 2020 foi o ano onde a gente começou a ver a digitalização de documentos e serviços, e, enfim, várias coisas nesse sentido, né?
Sim, foi bem forçado e aconteceu logo no comecinho da pandemia, quando as pessoas foram meio que forçadas a ficar em casa, né? Tinha toda aquela questão da quarentena, isolamento social, os índices eram divulgados todos os dias para ver se as pessoas estão realmente ficando em casa e tal, e sempre caía em alguns momentos, e aí a gente ficava preocupado e tal. Então, a gente acabou tendo menos contato físico durante todo esse período. Isso deve durar por mais alguns meses. Mas uma coisa que aconteceu foi que as taxas de desemprego subiram, muita gente foi afetada pela pandemia, muitas pessoas morreram por causa dessa pandemia, e o governo distribuiu um auxílio emergencial de R$600. Inicialmente era por 3 meses, mas foi prorrogado. E a forma de distribuir esse auxílio foi por meio de uma poupança virtual, uma poupança digital que eles criaram para todo mundo ali, foram mais de 60 milhões de pessoas, pelo aplicativo Caixa Tem. Então, de repente, muita gente que não tinha muito contato com tecnologia acabou tendo que criar essa conta no aplicativo e tendo que usar esse aplicativo para aprender ali a pelo menos conseguir sacar o benefício dado pelo governo, né? Então, no março, principalmente em abril ali, foi aquela loucura, né? De, putz, esse aplicativo aqui não tá funcionando direito, tem fila de espera, mas a fila de espera não anda e tal. Foi uma corrida pela tecnologia e corrida na infraestrutura para fazer a coisa funcionar, né?
É, e a gente viu muito problema nisso também, né? Não eram apenas as filas do Caixa Tem, mas alguns problemas cadastrais, problema de aprovação também, e acabou que as pessoas também faziam fila na Caixa Econômica Federal, na agência física, e nem sempre os funcionários tinham como resolver isso, porque era realmente um produto digital, então isso pegou todo mundo de surpresa. Mas isso trouxe também um reflexo muito bom, porque a gente tinha uma parcela da população completamente desbancarizada, que agora tem pelo menos uma conta que não é bem uma conta, não tem um cartão, mas você consegue receber um pagamento, você consegue pagar um boleto sem ter que ir na agência.
É, segundo um estudo da AMI com a Mastercard, o número de pessoas desbancarizadas caiu 73% desde abril de 2020, né? Então foram milhões de pessoas que do nada têm pelo menos uma conta digital e várias pessoas têm mais de uma, né? Porque as carteiras digitais como o PicPay, Mercado Pago, acabaram se popularizando também porque a Caixa colocava um limite, ainda coloca limite para você sacar dinheiro, para você transferir dinheiro, e com essas carteiras digitais você consegue fazer um pagamento de boleto, que na verdade é uma transferência, e aí do nada seu dinheiro já está em outra conta, então seu dinheiro de uma conta digital já está em outra conta digital. Esse foi um dos grandes efeitos da pandemia, né? Tipo, forçou as pessoas e forçou o governo, inclusive, a adotar essas formas digitais de pagamento, por exemplo. Não só isso, como também a questão de documentos. A gente comentou em algum Tecnocast passado que finalmente a Receita Federal estava facilitando tirar CPF, primeira via de CPF, porque era uma coisa que agora você conseguia mandar por e-mail e aí passar um processo de aprovação e aí você consegue o documento, sabe? Você não precisa pegar a fila na Receita Federal e cedo, porque isso atrapalha o seu trabalho, porque é só dia de semana. Então algumas coisas acabaram do nada ficando extremamente mais práticas porque tinham que ficar, né? Não tinha outro jeito.
Eu fico pensando se esse número dos 70% e tantos seria até maior se o WhatsApp pagamento não tivesse sido cancelado, né? Barrado pelo Banco Central no dia seguinte do lançamento. Porque aí, bom, aí já estaria em todos os celulares, basicamente, né?
Mas a questão do WhatsApp pagamentos, eu acho que não ia ajudar tanto nisso. Porque para você utilizá-lo, você tinha que vincular ou com um cartão de crédito de um determinado banco, então você também teria que ter uma conta nesse banco, né?
Sim, eu penso assim, se isso não seria um estímulo também para muitas pessoas fazerem, sabe? Tipo, nem que seja aqui uma fintech, alguma coisa, para conseguir usar. Porque eu acho que muita gente ia falar assim, me passa aí que eu vou te transferir pelo WhatsApp. Não sei, talvez possa ser... assim como a pandemia forçou muita gente a criar uma conta para receber o auxílio emergencial, eu acho que muita gente também poderia criar essas contas grátis, né, de contas digitais, para usar o WhatsApp pagamentos com os amigos ou pequenos comerciantes, sabe, que vende marmita, um bolo, alguma coisa.
Inicialmente a ideia do WhatsApp pagamentos era se expandir. Inicialmente eles lançaram com 3-4 parceiros, o Nubank incluso, e a ideia era pegar mais fintechs, pegar bancos grandes também para conseguir expandir o serviço. Acabou não dando certo, porque o Banco Central falou, ficou preocupado de dominação de mercado, e nesse mesmo ano rolou o lançamento do Pix, que é uma ideia bem, bem próxima, né? Então, talvez não tem exatamente, não tem aquela facilidade do WhatsApp pagamentos, mas chega perto. A transferência não é feita mandando mensagem, né, de uma pessoa para outra, mas você consegue usar o CPF ou o endereço de e-mail para agilizar isso, dentro do aplicativo do banco. O suporte ao Pix nos principais bancos vem melhorando e foi engraçado que era uma coisa que os bancos não esperavam para esse ano, né? Tipo, eles achavam, por causa da pandemia, o Pix vai ser adiado. E o Banco Central falou, não, vai sair esse ano, se prepara, corre, que tá chegando, sabe?
Foi uma puta surpresa, né? O Banco Central deu aquela previsão, novembro a gente começa aí, todo mundo vai ter acesso ao Pix e... lá para julho, agosto, até setembro ali, meio que, isso aí não vai acontecer não, vai dar um problema lá, a gente tá num momento de pandemia, né, crise econômica global, não vai acontecer isso esse ano, e aconteceu. E eu acho que essa questão do WhatsApp e pagamentos não ter dado certo, pelo menos naquele momento, foi até bom, né, porque imagina o WhatsApp dominando os pagamentos, porque, afinal de contas é um aplicativo muito poderoso, está no celular de todo mundo, basicamente. Imagina o WhatsApp dominando os pagamentos, né? Não ia ter muita chance para o Pix, né, porque o Pix ele facilita muito você transferir de uma pessoa para outra, você só precisa de uma chave, que é um e-mail, um CPF, um número de telefone, ou seja, um dado que é muito fácil de você passar, e de pessoa física para pessoa física não tem taxa nenhuma, né, em todos os bancos. Todos os bancos acima de 500 mil clientes foram obrigados a adotar Pix, então foi uma coisa que, assim, acho que há males que vêm para o bem, às vezes.
Não, eu sou total a favor do Pix, inclusive amando o Pix, Mas eu acho que não são excludentes, né? O próprio WhatsApp disse que ia dar entrada para usar o Pix também. Então eu acho que tinha tudo para ser mais uma carteira digital, né? Mais um meio de pagamento. O grande medo, o grande receio aí do Banco Central é pela penetração do WhatsApp. Não tem nenhum banco no Brasil que tenha a quantidade de usuários que o WhatsApp tem. Mas, enfim, eu vejo com bons olhos. Se tudo fosse funcionar em cima da rede do Pix, aí tanto faz, né? Em breve a gente vai ver também o Open Banking, que deve mudar também bastante esse jogo aí. Enfim, eu queria ver o WhatsApp funcionando com Pix, sem Pix, né? Eu gosto muito do Pix, então, sei lá, queria ver ele funcionando com o Pix também.
E eu acho que uma outra coisa também que se popularizou muito durante 2020 e que não é nenhuma tecnologia nova é o pagamento por aproximação. Então, por conta da pandemia, de você não querer usar o mesmo PinPad que todo mundo digita a senha, as pessoas passaram a dar mais atenção, e eu falo até mesmo por lojistas, para poder pagar por aproximação, seja com celular ou mesmo o cartãozinho com NFC ativado.
Isso foi bacana porque acabou forçando para os lojistas a se educarem sobre isso, né? Como você disse, não é uma coisa que surgiu este ano, já está rolando aí faz alguns anos, mas várias lojas ainda, né, te olhavam como se você fosse um alienígena, se você quisesse aproximar o celular da maquininha ou aproximar o cartão da maquininha. E aí falou, ué, mas ele não botou a senha, o que, que é isso, sabe? Agora esse ano muito mais gente aprendeu como usar e como funciona, e que funciona. Então, tipo, acho que é uma das melhores coisas assim, que aconteceu pensando em tecnologia. Outra coisa que eu achei muito boa também foi a liberação da telemedicina no Brasil. Eu faço check-up todo ano, né? Passei dos 30 anos, o médico falou, olha, se cuida, faz exame pelo menos uma vez por ano para saber se alguma coisa desandou e tal.
Carteirinha de idoso, estacionamento preferencial.
Exatamente. Então, aí, tipo, antes, né? Sei lá, ano passado eu teria que marcar uma consulta, aí até o médico para ele me dar o conjunto de exames que eu tinha que fazer, aí eu tinha que voltar, fazer os exames, pegar esses exames, aí fazer outra consulta, o retorno, né, para mostrar esses exames. E agora foi assim, a consulta foi feita em casa, né? Eu falei com o médico, ó, eu quero fazer o check-up. Beleza, vou pedir esses exames para você, já vai estar lá quando você for fazer o exame. Eu fui fazer o exame, essa parte por enquanto não dá para substituir, mas não precisei pegar o resultado. O resultado está online e o médico tem acesso. Então ele já viu e falou: ah, tá tudo ok, isso aqui tá baixo. Então, sei lá, de quatro viagens que eu teria que fazer, eu fiz uma, sabe? Então foi uma coisa que eu achei incrível, assim, uma coisa que com certeza deveria continuar. A gente tem um especial sobre telemedicina, não sei se vai continuar, porque tem uma pressão interna aí contra esse tipo de tecnologia, mas espero que continue sendo uma opção pra gente.
Vamos torcer para que continue. Acho que é uma forma muito mais prática. E nesse momento de pandemia, né, não compensa você ir para o hospital para fazer qualquer coisa que não precise exatamente de você estar ali. Se você pode fazer de forma remota, você não vai lá para o hospital correr o risco de ser infectado, né, sendo que você pode fazer tudo à distância de uma forma muito mais prática, sem sair de casa. E a gente recebeu alguns relatos, inclusive via caixa postal do Tecnocast, de pessoas que gostaram dessa experiência. Então, vamos ver se vai continuar. Espero que sim.
Agora, outro assunto que deu o que falar esse ano, acho que acelerou ainda mais agora no fim do ano, foi a questão da IPTV, né? Já fizemos até um Tecnocast específico recentemente falando sobre essa tecnologia, se IPTV é pirataria ou não. Mas, Lucas, o que a gente consegue resumir? Por que em 2020 a gente falou tanto de IPTV?
Olha, eu acho que a pandemia é bastante culpada por isso, porque com as pessoas em casa, ou mesmo nos locais onde as coisas funcionam, também tem restrição de horário, restaurante não abre, não pode servir bebida alcoólica, as pessoas estão em casa, né, e querem se divertir, então a busca por conteúdo é sempre constante, e quanto mais barato, melhor, né, então... Por isso a gente viu um salto aí no IPTV pirata, né? O IPTV é uma tecnologia que permite transmissão de canais lineares, ou seja, aqueles canais ao vivo. E então a gente teve um salto muito grande na procura por esse tipo de solução. Mas esse serviço também ficou na mira, né, de autoridades, enfim, porque no final das contas é uma pirataria. Então a gente teve diversas apreensões, tanto de TV Box, teve TV Box destruída, por parte da Receita Federal, por parte da Anatel. A gente teve uma operação, que é a Operação 404, que desarmou 300 serviços dentre sites e aplicativos de PTV pirata. E assim, é um serviço que para os piratas é bastante lucrativo, né? Tem um que teve faturamento anual na casa de 94,5 milhões de reais.
É, o IPTV já era uma tecnologia, inclusive, usada por serviços de TV por assinatura, né? Para transmitir os canais, mas ele entrou justamente na mira das autoridades, porque surgiram serviços de IPTV que cobram, sei lá, 20 reais e você tem acesso a muito mais canais do que naquele pacote de 200 reais da TV por assinatura legal. Inclusive, o tráfego de IPTV pirata cresceu bastante no Brasil. A gente tem até números aqui do Sky Gato, que seriam 30% do tráfego de rede de algumas empresas. Então, rolou essa busca por causa do maior número de pessoas em casa procurando conteúdo para consumir.
E ao mesmo tempo, assim, a gente vê uma crescente no IPTV pirata porque a gente também teve uma popularização de banda larga, né? Entre janeiro e outubro de 2020, teve um salto de quase 2 milhões de acessos só nos pequenos provedores. Então, assim, é um tipo de TV que você consegue de forma muito fácil, você não precisa de instalação, você não precisa ligar para uma operadora, você simplesmente fala no WhatsApp com o seu revendedor pirata. É muito mais fácil você contratar um IPTV pirata do que você fechar um contrato tradicional de TV por assinatura, né?
E esses players ilegais, eles estão surfando numa onda que já é tendência há alguns anos, mas para os serviços de streaming. Se você pegar uma Netflix da vida, agora Disney Plus, Amazon Prime, nada mais é do que também um serviço de IPTV, né, aí por streaming no caso. Se antes esses players dependiam de parcerias com operadoras para montar infraestrutura, instalar receiver, fazer assinatura super cara, agora a infraestrutura já está pronta e a gente tem conexões cada vez melhores. Obviamente isso vai evoluindo com o tempo, mas fibra já está bastante difundida, então fica muito fácil você chegar na casa do cliente e com uma assinatura muito baixa ele consegue contratar o seu serviço, não tem nenhum middleman. É óbvio que esses caras estão usando isso, né, esses players que foram apreendidos aí, de forma ilegal. A gente explicou isso melhor no Tecnocast 171, onde explicamos a questão do IPTV também. Mas as próprias operadoras também estão de olho nisso e começaram a oferecer os seus pacotes, né, Lucas?
É, finalmente isso aconteceu. Finalmente não é uma culpa específica das operadoras. De certa forma, sim, porque o serviço é muito caro, né? Então, hoje é muito difícil você contratar uma TV por assinatura por menos de R$80. Agora, teve um entendimento da Anatel de que canais lineares pela internet não configura como uma TV por assinatura tradicional. Isso realmente despertou muito interesse nas operadoras. A gente começou com o lançamento do Claro Box TV, inclusive o Tecnoblog divulgou antes com exclusividade como que seria esse modelo de negócios. Porque pela internet, o que acontece? As operadoras pagam muito menos imposto. Na TV por assinatura tradicional, você é onerado com o ICMS. Já pela internet, não. Você paga apenas o ISS, que é um tributo municipal. Enquanto o ICMS vai até 30% e tantos, o ISS tem o máximo de 5% no país inteiro. Então é uma vantagem para as operadoras migrarem para esse modelo. Elas falam que vão continuar oferecendo a TV paga tradicional, mas a gente vai ver aí em 2021 surgimento de novos streamings. A gente tem hoje da Claro, a gente tem também o da Oi, que é o Oi Play, mas eu não duvido também que a gente vai ter de outras operadoras. A TIM também já anunciou que vai lançar uma nova plataforma no primeiro trimestre de 2021. A Vivo também com certeza vai lançar algo do tipo, né? A gente chegou em dezembro e teve o lançamento do DirecTV Go, que também é um outro serviço de streaming, pertence à mesma empresa que é dona da Sky no Brasil, e custa R$ 59,90, tem mais de 70 canais, enfim, é realmente uma alternativa muito viável para quem quer fugir da TV por assinatura tradicional.
E além do streaming de canais lineares, a gente passou a ter streaming de outros tipos de conteúdo. Então, teve o Pluto TV da Viacom, com um novo serviço de streaming no Brasil. Finalmente tivemos o Disney Plus, que ia sim chegar em 2020. Durante meses se falou que ia chegar em novembro de 2020. Pois bem, chegou em novembro de 2020. Estou assinando, estou assistindo algumas coisas ali. E tivemos até Project X Cloud em fase de testes ainda. Mas assim, games por streaming é uma coisa que, com a infraestrutura que a gente tem de internet fixa, eu não esperava que chegasse tão cedo no Brasil, mas chegou, então dá para fazer streaming de jogos pelos servidores da Microsoft.
Agora, todo esse aumento de consumo de conteúdo e somado também ao fato que as pessoas saíram das regiões dos escritórios, com as internets dos escritórios, e foram usar a internet do prédio, do bairro, né, a internet que era para ser residencial, também gerou uma série de problemas e em algumas operadoras a gente percebeu que teve mais reclamação, né, Lucas? Qual que é a diferença aí? Por que algumas sentiram mais esses problemas do que outras?
Bom, no geral a gente viu a alta de reclamação em todas as operadoras, né? Os dados da Anatel, a gente teve uma alta de 31,8% nas reclamações da Anatel. Só que de todas as reclamações, a campeã foi a Claro, que teve uma alta de quase 100% em relação ao mesmo período do ano passado. E eu acho que tem tudo a ver com a topologia que eles utilizam, né? Que é a tecnologia HFC, que você tem uma banda de não sei quantos gigabits que é compartilhada entre diversos clientes, né? Então, você tem uma capacidade em um node, mas ela vai pendurando o modem no vizinho, aí depois vai subindo um prédio e faz mais um puxadinho aqui, e no final das contas tem centenas de clientes conectados num mesmo link compartilhado. Com todo mundo usando ao mesmo tempo, o que que acontece? Fica ruim.
Eu perdi duas gravações essa semana pro outro podcast que eu gravo, e nas duas gravações o convidado tava usando o NET, cara. Então, assim, é real esse dado aí.
E o problema da NET é o seguinte, ela é a única operadora grande que chega em praticamente todos os lugares das grandes cidades. Então a gente tem, por exemplo, o Vivo, que tem a Vivo Fibra, mas não chega em São Paulo inteira. E a gente tem nas outras regiões a Oi, que também não chega com fibra em todos os lugares. Se você for comparar a tecnologia da NET, que é o cabo, com a tecnologia XDSL, que era usada do par metálico, o cabo tem uma vantagem de conseguir entregar uma velocidade muito maior. Mas ao mesmo tempo, a Claro ficou acomodada nesse fato de você ter uma capacidade de competir com a fibra, só que ela desconsiderou que todo mundo podia usar ao mesmo tempo. E bem, cá estamos aqui, teve uma alta de quase 100% nas novas reclamações. A própria Claro sabe que fibra ótica é o futuro, nas novas cidades ela já entra com fibra, tá abandonando cabo. Imagina aí que nos próximos 10 anos a Claro vai chegar com a fibra cada vez mais perto da casa do cliente, porque não adianta você querer competir com uma operadora de fibra que consegue ter uma capacidade muito maior.
Você acha que as redes neutras vão ajudar nisso, nesse processo de migração de sala de cabo e tudo para fibra?
Com certeza. A gente tem uma expressiva participação dos pequenos provedores na fibra ótica, que eles estão atendendo as regiões onde principalmente Vivo e Oi ainda não chegaram com fibra ótica, e às vezes não tem nenhuma outra alternativa, ou a alternativa é a NET. Então os pequenos provedores realmente são muito responsáveis pela expansão da fibra. Agora, para as grandes operadoras conseguirem continuar sobrevivendo para os próximos anos, elas precisam otimizar os investimentos em fibra, né? E as redes neutras é justamente isso. Você vai dividir a rede com outras empresas, você vai maximizar o uso da rede e, de certa forma, vai dividir os custos, né? Então, além de você ter uma Oi expandindo, uma TIM expandindo, um outro provedor pode simplesmente contratar essa rede neutra para oferecer o seu serviço sem ter que construir uma infraestrutura do zero.
Agora, enquanto a rede fixa teve todo esse avanço, né, a NET correndo atrás agora, a Vivo expandindo bastante, inclusive teve um marco recentemente, né, que mais clientes da Vivo hoje usam a internet por fibra do que cobre, que era uma coisa que aquele speed ADSL finalmente está ficando para trás, mas na rede móvel ocorreu o inverso, né, ficou meio que em segundo plano, até porque as pessoas estão se locomovendo menos, elas precisam menos de rede móvel. Mas eu lembro, eu estava escutando o Tecnocast de 2019 sobre o que foi o melhor e pior do ano passado, e o Lucas até citou que, talvez não se sabe ainda se o leilão de frequências do 5G vai acontecer em 2020. Pois bem, não aconteceu. Agora, será que começa em 2021?
Bom, lá em 2019 a gente ainda estava bem no princípio, né? 5G ainda era novidade na maioria dos países e hoje a gente já tem um aspecto um pouco diferente, né? As próprias operadoras entendem que elas estão para trás, né? Elas ficaram para trás em relação a outros países. Enquanto isso, né, teve uma pandemia no meio do caminho que simplesmente atrasou todos os processos sobre edital de frequências, testes de mitigação, porque a TV aberta por satélite, ela compartilha da mesma frequência do 5G de 3.5 GHz. Então tudo isso aí ficou atrasado, né? Bem, a gente ainda não sabe exatamente quando que vai ser o leilão, mas o ministro das Telecomunicações prometeu que seria no primeiro semestre de 2021, Por outro lado, um conselheiro da Anatel acha muito difícil que isso aconteça e ficaria apenas para o segundo semestre, porque tem muitos prazos regulamentares, tem toda uma burocracia envolvida, tem Tribunal de Contas da União para poder aprovar o leilão ou não, e a gente também tem toda essa treta da Huawei, que não sabe se bane, se não bane, é um morde-a-sopra de todos os lados. Então, o 5G ele ainda é bem definido, mas parece que vem.
E no final de 2021 a gente não vai estar. Poxa, será que em 2022 a gente vai ter o 5G? acho que 2021 sai, mas é isso. Assim, na verdade já saiu, já começou, porque tem o 5G DSS que usa as frequências, reutiliza a frequência do 3G, 4G.
É, as operadoras, enquanto não têm as novas frequências, o que elas podem fazer? Utilizar o que elas têm. E o 5G DSS é isso. DSS é a sigla para compartilhamento dinâmico de espectro. Isso significa que ela pode compartilhar a mesma frequência utilizada no 4G, no 3G ou até mesmo no 2G para instalar uma rede 5G. Se isso é exatamente igual ao 5G com uma frequência dedicada, não, não é. Mas o padrão em si, o padrão por trás do 5G DSS é o mesmo do 5G, você vai ter aí uma melhora em latência, talvez até melhor em velocidade, embora na prática o que os primeiros testes mostram é que o 5G DSS é até mais lento do que o 4.5G, mas é uma forma que as operadoras encontraram para não ficarem tão para trás assim. No Brasil, a primeira operadora que lançou essa tecnologia foi a Claro. Hoje a cobertura está em 15 cidades no Brasil, mas também a Vivo lançou em 8 cidades. A TIM recentemente anunciou, agora em dezembro ela vai ativar em mais 12 cidades. E a Oi também lançou o 5G em Brasília, só que o 5G da Oi não é com compartilhamento de espectro. Ela separou um pedacinho da frequência do 3G e deixou dedicada para o 5G.
Mas é como você disse, tem essa questão da velocidade, porque o 5G, a promessa do 5G sempre foi por muitos anos atingir 1 gigabit por segundo ou mais. E aí eu testei ontem em um iPhone 12 que tem 5G, a rede da Claro, e aí estava acho que 30 megabits por segundo 4G. Uns 50 o 5G, mas no meu celular com TIM 4G tava 70 megabits por segundo. Então, tipo, o 5G tá mais lento do que, sabe, sabe, 5G você prometeu. Era pra ser. Assim, eu entendo, claro, que esse tipo de velocidade é mais você usando ondas milimétricas, que é uma coisa que você precisa esperar pra ter o leilão de frequências. Mas por enquanto é essa coisa, fica só na promessa. Mesmo, sei lá, nos Estados Unidos, que começaram a implementar isso, né, em diversas cidades, tem essa alimentação do 5G. O 5G que é ótimo, excelente, você virou a esquina, perde o sinal, porque ele tem um alcance curto, né? E usando tecnologia sub 6 GHz, é uma coisa que fica mais ou menos parecida com 4G. Então, ficou essa promessa assim, tão enorme, que eu fiquei super empolgado, e tinha aquela coisa, não, porque isso vai também conectar cidades, conectar todo tipo de dispositivo, vai ficar na internet, mas eu não sei, eu fiquei decepcionado. Eu não sei se em 2021 isso vai se resolver, se o 5G vai impressionar, especialmente no Brasil.
Olha, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal sobre o que eu acho sobre o 5G. Eu acompanho o mercado de telecomunicações há mais de 10 anos, e assim, o 5G é uma tecnologia que vendem muito, mas eu acho que na prática ela não entrega exatamente tudo aquilo que promete. Porque ela é baseada em frequências que são muito altas, né? Mesmo a frequência de 3.5 GHz, que é uma das mais baixas, tem um alcance de sinal muito menor, né? A gente já viu isso com 4G de 2.6 GHz, como que o sinal era bem pior do que o 3G, depois que ativaram as demais frequências que realmente melhorou. Agora, no 5G, a gente ainda não tem um caso de uso muito real. Falam muito em telemedicina, ou em cirurgias remotas, ou uso no campo, mas a tecnologia realmente foi criada para suportar muitos dispositivos ao mesmo tempo. Para mim, essa é a grande questão do 5G, porque todos esses casos de uso a gente já consegue executar não somente no 4G, mas nas redes de fibra.
Ao mesmo tempo, o 5G é tão importante que gerou até crises geopolíticas e brigas entre países. Então, vamos esperar para ver se em 2021 vai dar certo e vai avançar. E se não, vamos mais ter China versus Estados Unidos parte 2, né?
Relacionado também com velocidade foi a questão da logística, né? a pandemia começou e logo no começo da pandemia os Correios entraram em greve de novo, só que de repente esse problema era muito grave. A gente está todo mundo basicamente sem poder sair de casa, não podia ficar indo fazer compras em outros lugares, até para a população, né, em situação de risco aí. A única alternativa era comprar online. Então o e-commerce aqueceu bastante e no começo de tudo isso explodiu aí uma crise política envolvendo Correios, funcionários e governo, enfim. Foi uma bagunça. Mas teve gente que se beneficiou muito, né? Essa discussão aí, muitas empresas investindo muito em logística, e a gente até comentou aqui no episódio recente, né, Paulo Riga, muito emocionado com as entregas em 24 horas, né, Riga?
Às vezes entrega no mesmo dia, né? Fato que a Amazon investiu bastante, né? Eles criaram um centro de distribuição em Cajamar, em São Paulo, já tinha um galpão ali, mas estão expandindo bastante. Teve também um novo armazém no Nordeste. Então, acho que a Amazon é uma empresa que meio que começou a operação de varejo aqui. Aquela lentidão e tal. Ih, será que vem mesmo? Será que vai continuar assim por muito tempo? Porque, assim, não é nem de perto o que a gente vê nos Estados Unidos, em que tem entrega por drone, sei lá, e que tem testes malucos com tecnologias novas. E a Amazon tem que correr porque tem uma empresa que está avançando muito rápido e, em vários pontos, mais rápido do que a Amazon, que é o Mercado Livre, né? Que é uma empresa que eu acho que, assim, se reinventou de uma forma no Brasil e que foi muito rápido, né? Em 2020, acho que deu aquela acelerada justamente por causa do momento em que a gente está vivendo, mas desde o ano passado, assim, eu já estava vendo alguns movimentos com entrega no mesmo dia. Esse ano eles anunciaram uma frota própria de aviões para acelerar entregas, então foi uma coisa, assim, muito louca. Teve uma coletiva em que eles anunciaram novos centros de distribuição e eles falaram, deram uma clara indireta para a Amazon, dizendo, tem uma empresa aí que fez muito barulho, anunciou 100 mil metros quadrados em armazém, a gente está dobrando para 600 mil. Então, assim, dá uma olhada aqui na gente, sabe?
Inclusive, eu fiz o teste ontem, Riga, você tinha perguntado para mim se não tinha aqui no interior, mas apareceu uma sugestão de compra, já começa aí, né, de uma coisa que eu tô precisando e eu nem tinha procurado ainda. Mercado Livre me sugeriu por um anúncio. Eu entrei e comprei, e a hora que eu vi era desses anúncios que tem entrega rápida. Eu comprei num sábado à noite e chegou no domingo, na hora do almoço. Então, achei impressionante. Eu tô no interior, né? Americana. Tudo bem que é região metropolitana de Campinas, mas realmente muito rápido.
Isso é muito louco. E direto eu tô vendo... O Mercado Livre diz que tem 10 mil vans para fazer esse trajeto de última milha. Então, provavelmente, tem os aviões, né, para fazer entre grandes regiões do Brasil. Aí tem as carretas para fazer o transporte rodoviário. E as vans para fazer esse trajeto de última milha. E às vezes eu tô saindo de casa e tal. E tem vans do Mercado Livre circulando, assim. E é muito louco porque... é no domingo, sabe? Quem espera receber alguma coisa no domingo? Se me dissessem há 5 anos que... não, vai chegar amanhã, domingo de manhã. Não, não Correios não entrega de manhã. Você tá louco, assim. E tá acontecendo. Então, muito louco esse ano.
Uma coisa que eu acho muito legal do Mercado Livre é como eles fizeram toda essa questão da frota. Não somente na entrega para o cliente, mas como que eles recebem as encomendas dos vendedores. Porque lembrando, o Mercado Livre é apenas um marketplace. Ele até tem uma lojinha ou outra própria, mas não é o grande foco dele. E isso, inclusive, ajudou alguns negócios na pandemia. Aqui perto de casa, por exemplo, tem uma loja de fantasia. Eu não sei quem que vai alugar uma fantasia em plena pandemia se não pode fazer festa, né? Mas essa própria loja passou a receber encomendas dos vendedores do Mercado Livre e todo dia tem algumas vans, tem alguns carros que estão simplesmente lá deixando essas encomendas e que vão chegar na casa do cliente no dia seguinte. Então você consegue ter uma frota eficiente, uma logística eficiente, sem depender exatamente de um grande centro de armazenamento de compras.
E vale lembrar também, como o Tecnoblog revelou com exclusividade, que a Amazon está preparando algo bem parecido no Brasil, com a empresa Amazon Logistics, que eles estão contratando, eles estão recrutando empresas que trabalham com essas entregas de vans, para conseguir fazer entrega de produto próprio, de marketplace. Eles ainda estão preparando isso, deve ser uma coisa que deve começar de fato assim, em 2021, por enquanto limitado a São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília, mas é mais um movimento assim, para substituir, não totalmente, né, mas ter uma alternativa ao serviço dos Correios para entregar produto.
Ou seja, dá para dizer até aqui, pelo menos, que várias deficiências que a gente sempre viu no Brasil, sempre reclamou no Tecnocast, no Tecnoblog, começaram a ser resolvidas aí por conta das limitações de uma pandemia. Né? Triste que tenha que ser dessa forma, mas acho que tudo que está sendo implementado fica para os próximos anos, quando sair vacina, quando a gente voltar ao normal, né? Então, enfim, pelo menos algumas coisas boas acontecendo na área de tecnologia.
A gente ficou muito tempo discutindo uma lei de proteção de dados pessoais no Brasil e ela finalmente existe agora, ela está em vigor. É claro que a sanção da lei não foi aquela coisa, né? Ela não entrou em vigor assim, como se nada tivesse acontecido, de boa, estava todo mundo preparado. Não, foi no meio da pandemia e as empresas não estavam preparadas e tinha muitas coisas que não estavam definidas. A gente até gravou um Tecnocast sobre isso, mas agora existe. Inclusive já teve até ação contra uma construtora que infringiu as regras da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil.
Foi bizarro, porque foi mais ou menos uma coisa do Pix, né? Que o Pix acharam que não ia rolar em 2020 e só ia adiar e não. Mas a LGPD foi uma coisa que me deixou, assim, real, confuso, porque cada dia era um prazo diferente. Então, vai ser pra 2021? Não. Vai ser pra agosto de 2020? Não. Vai ser... a lei vai valer agora, mas as punições vão ser no ano que vem. E aí ficou esse vai e vem no Senado, na Câmara, até que de repente a Câmara votou a medida provisória do governo e falou: olha, não vai adiar LGPD, então quer dizer o quê? Tá valendo.
Bora, começou, galera. Começou. Ninguém sabe as regras, mas bora.
É agora, tipo, já tá valendo. Então, tipo, eu lembro que no dia que essa medida provisória foi analisada pelo Senado, até advogado tava na dúvida, tipo, peraí, mas tá valendo agora, já está. Não pode ser retroativo, então, mas está valendo agora? Não, está valendo quando o presidente assinar. Peraí, mas de um jeito ou de outro era isso, começou, sabe? Ainda precisa estruturar a NPD, que é a agência que vai analisar os casos de violação dessa lei de proteção de dados, mas do nada, sim, já começou e as empresas foram pegas extremamente várias empresas foram pegas de surpresa, e aí os sites começaram a pipocar de aviso: você aceita os nossos cookies, clique para aceitar e continuar, todos têm que fazer isso por causa da LGPD, e... Bem, ainda está uma coisa meio confusa, porque tem muita empresa que ainda não sabe direito, eu estou violando os dados, eu estou violando essa lei, mas pelo menos uma coisa muito positiva que eu acho é que vai parar com a palhaçada de empresa que finge que vazamento de dados não aconteceu. Tipo, você vê assim, a lista de dados pessoais de uma empresa que você sabe que é dessa empresa e a empresa fala: não aconteceu nada. Nosso sistema não teve nenhum problema de segurança e tal. E agora não, você tem empresa, por exemplo, foi o caso da Enel de São Paulo, que teve que falar para os clientes: olha, seus dados vazaram. E teve que avisar, tipo, tantos por cento da nossa base de clientes teve problema com vazamento de dados. E agora é isso, tipo, a empresa tem que sair na frente da imprensa, né? Não é uma coisa que, tipo, do nada a gente vai descobrir. Não, a empresa tem que falar, se não falar, vai ser punida.
A gente fez o Tecnocast 157, onde trouxemos aí dois convidados, advogados especialistas em privacidade, direito digital, e eles explicaram algumas coisas, né? Até confrontei eles com essa ideia de: peraí, mas o pessoal foi pego de surpresa ou não? Não é bem assim. A opinião deles no episódio, aliás, recomendo quem não ouviu ainda que ouça o episódio, né? É que não foi pego de surpresa. Né? A lei já estava em discussão há um bom tempo, então quem queria se preparar já dava para ter se preparado para entender pelo menos o que mudava com essa lei. Né? Eu acho que a principal questão apontada é que, como não havia ainda a agência que regulava o setor, alguns pontos ainda não estavam muito claros. Então, por exemplo, o principal deles é que, com essa lei, existe uma inversão do ônus da prova. Então, você é culpado até que se prove o contrário, né? E não inocente até que se prove o contrário, como funciona no resto. A empresa tem que provar que ela não fez o que ela está sendo acusada de fazer. E isso acontece porque, quando o assunto é tratamento de dados, coletar dados, a pessoa que está acusando não tem ferramentas para falar, para provar que a empresa coletou seus dados. A empresa poderia simplesmente coletar seus dados, esconder aqueles dados e ponto final. né? Então, essa inversão de ônus da prova abriu aí até essa confusão, né, da falta da existência de uma agência, porque a empresa teria que começar a armazenar alguns tipos de dados para provar que ela não estava coletando os dados, que ela não foi permitida. Né? Então, a confusão no início da lei, até agora ainda está um pouco confuso isso, é que as empresas não sabiam muito bem o que elas tinham que fazer para demonstrar boa-fé, para demonstrar que, olha, eu estou seguindo a lei, né? E eu tenho como me defender que eu não estou fazendo o que a lei diz que eu não posso fazer. Então, assim, até no caso do Tecnoblog, né, o nosso caso é mais simples, a gente não coleta nada, a gente só faz intermediação para exibir anúncios, e esses anúncios, no caso, rastreiam usuários. Então, no nosso caso, era só exibir um pop-up para o usuário dar o consentimento. Mas aí ficava essa brecha. O usuário pode chegar daqui um ano, daqui dois anos, e falar assim, ah, o Tecnoblog coletou os meus dados para os anunciantes e eu não dei consentimento. E aí, como que eu faço, eu, Mobilon, daqui dois anos, para provar que um visitante que passou, sei lá, três vezes no Tecnoblog me deu a permissão? O IP dele já mudou, o computador já mudou, ele não tem login no Tecnoblog, como é um caso de Facebook e Google, né? Então a lei cria essas preocupações para alguns tipos de empresas. Mas para outros tipos é muito melhor, como o Felipe citou, né? Tem casos onde você está logando, você está dando consentimento, então tem que ter mais clareza. E eu acho que esse é o principal mérito dessa lei, né? Ter uma clareza maior do que está sendo feito, e você tem essa opção de decidir se você quer ou não compartilhar os seus dados, e caso alguma coisa aconteça, a empresa é obrigada por lei a tomar a iniciativa de vir e falar, olha, aconteceu o vazamento, estamos investigando, até agora o que sabemos é isso aqui, e enfim, você não fica no escuro, né? A empresa não fica escondendo, como a gente já viu muitas vezes.
E a empresa precisa informar a finalidade dos dados, e isso criou alguns movimentos locais. Por exemplo, no estado de São Paulo, vai ter uma lei que obriga as farmácias a explicar por que diabos eles estão pedindo o meu CPF, né, no momento que eu estou pagando o meu remédio. Então, tá, a gente vai usar o seu CPF para isso, isso e isso. Agora, isso tem que ficar bem claro para o consumidor, assim, tintim por tintim, como também já garante a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas tem umas coisas que não foram definidas, né? A NPD ainda não está totalmente estruturada, então a questão da portabilidade das informações, que eu acho que é um ponto importante, né? Você é dono dos seus dados, então como é que você migra de um serviço para o outro, por exemplo? Isso não está definido, teoricamente a NPD vai definir algum padrão, porque para você fazer a portabilidade tem que existir um padrão, senão não funciona, nenhum serviço conversa com nenhum outro e aí não funciona a lei, né?
Na primeira parte do programa, a gente falou sobre os principais fatos, os principais acontecimentos de 2020, e agora chegou a hora de dar o destaque para os produtos. Para conversar com a gente, recebemos o Barba, nosso editor. E aí, Barba?
E aí, voltei ao Tecnocast depois de algumas edições, hein?
Ano passado se falava muito das telas dobráveis, a gente viu alguns lançamentos chegando no mercado, testamos todas as versões aqui no Tecnoblog, todos esses lançamentos, cada um de uma marca, e ficou aquela sensação de que, será que a gente não está se adiantando demais para ter essa tecnologia, né? Será que é o futuro mesmo? Não deu para sentir muito, né, a empolgação ali com esses aparelhos. A expectativa era que em 2020 isso poderia mudar, os primeiros aparelhos realmente usáveis aí chegariam no mercado. E aí, aconteceu? Qual que é a opinião de vocês sobre essa categoria aí?
Aconteceu. Acho assim, o Galaxy Z Fold 2 foi o celular mais legal que eu testei em 2020. Foi assim, nossa senhora, ele é... Bom, primeiro, ele é o que o Galaxy Fold original deveria ter sido desde o começo. A gente já falava que o Galaxy Fold, o primeiro, era meio que um protótipo que começou a ser vendido ali por um preço super alto pra você não comprar e tal, né? Mas tinha aquela telinha super pequena, com bordas grandes ali, tinha um notch bizarro na tela interna, enfim, não tava... A primeira versão teve todos aqueles problemas de resistência e tal, e acabou tendo uma segunda revisão ali. Mas o Galaxy Z Fold 2, ele ainda não é um produto barato, então a gente não chegou no ponto de baratear a tecnologia, mas a gente tem um puta aparelho, assim. Eu realmente achei que esse ano foi o ano do começo dos dobráveis de verdade. A gente só viu a Samsung apostando nisso, né? Meio que os outros dobráveis sumiram, né? A gente ficava falando muito de, teve uma empresa X que fez um dobrável, a Huawei tem um concorrente ali que pode ser melhor. Esse ano só deu basicamente Samsung, mas eu acho que foi um produto muito bom.
Teve uma tentativa de duas telas que meio que morreu também, né? Porque a LG fazia aquelas duas telinhas, que não é dobrável, é duas telas. Mas agora eles trouxeram o Velvet, que tem uma capa duas telas lá fora, mas nem sinal aqui no Brasil.
E assim, eu acho que agora em 2020 a Samsung fincou o pé assim nesse mercado de dobráveis, fez um celular, fez dois celulares que deram certo, e tem rumores aí dizendo que ela vai lançar quatro celulares dobráveis em 2021, focando no preço, né, chegando a um preço menor e talvez substituindo ou aos poucos a linha Note, né, porque pelo menos um deles deve ter suporte à canetinha S Pen, né, e como estão circulando vários rumores de que a Samsung vai matar a linha Note, não vai matar a linha Note, ou começar a fazer um teste disso no segundo semestre do ano que vem, pensando em substituir esse espaço do Note por dobráveis, então o Z Fold 2 é meio que, né, um primeiro passo, assim, o dobrável agora deu certo, agora tem que baixar preço, tem que colocar recurso da S Pen, tem que ir expandindo isso para cada vez se tornar um produto para todo mundo, não só para quem tem 10, 15 mil reais.
O problema é que o Z Fold 2, ele só não é 100% assim, ideal, perfeito, justamente pela falta da caneta, né? O Riga, que testou, sabe que ele é o smartphone perfeito, é a cara de um dispositivo que você só tira ali a canetinha e já anota alguma coisa. Pra mim era isso, assim. Ele é 99,99% perfeito, só esse 0,1 aí que, por causa da falta da caneta, né?
Outro lançamento que deu muito o que falar, né? Aí a polêmica foi a falta de outro componente ali na caixa, que foi o iPhone 12 sem carregador. Isso a gente já vinha discutindo há pelo menos um ano. Os rumores foram intensificando. A gente fez um Tecnocast também sobre isso. A regulamentação lá na União Europeia também falava sobre padronizar cabos, enfim. Então a gente envolveu essa discussão no meio também. O que faria alguma diferença? E se concretizou, né? A Apple lançou os novos iPhones, eles vêm com um cabo que numa ponta é o Lightning e na outra ponta é o USB tipo C. Então ela manda um cabo que vem preparado para carregamento rápido, porém você só consegue usar o carregamento rápido se você tiver um conector de tomada ou de outra fabricante, ou comprando da própria Apple, que tem essa ponta USB tipo C. E, assim, proprietários de iPhone só vão ter esse conector se eles tiverem comprado o iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max de 2019. E é justamente o público que não faz sentido trocar de iPhone aqui no Brasil, né? Talvez lá fora, por ser mais acessível, ter mais opções de troca de aparelho todo ano. Mas, pelo menos aqui no Brasil, é difícil alguém que tenha comprado o 11 Pro, 11 Pro Max e migre para um iPhone 12. E esse ponto deu o que falar, né, gente?
Deu o que falar, mas a gente sabe, no fundo, que era só questão de tempo até a primeira fazer isso, para as outras também fazerem. Porque faz sentido, a Apple até provocou as concorrentes ali falando que, não, a gente acha que isso é o certo a se fazer, a gente espera que as outras sigam esse exemplo. E, de fato, a informação, mais uma informação exclusiva do Tecnoblog, o Galaxy S21, ou seja lá qual for o nome do próximo topo de linha da Samsung, também não deve vir com carregador na caixa, conforme a homologação da Anatel. Então a gente já tem a Apple ali, que é uma empresa que, querendo ou não, dita tendências do mercado. Se ela faz, as outras empresas ficam mais livres para fazer também, e a Samsung deve fazer isso no próximo Galaxy S. E olha, em topos de linha, eu até concordo que para um smartphone de R$700, às vezes é o primeiro smartphone da pessoa, ela provavelmente não vai ter o carregador. Agora, para quem já está comprando iPhone, para quem está comprando o Galaxy S, sabe que é um smartphone também muito caro, ela já vai ter alguma coisa e, de qualquer forma, um carregador a mais ou a menos não faz diferença para o bolso dessa pessoa, né?
Cara, engraçado, porque eu sou, assim, eu penso totalmente o contrário. Por quê? Porque eu peguei aqui o iPhone 12 mini pela minha operadora e tal, e chegou, né? Só que assim, ele tem uma caixinha pequena e tal, eu tô acostumado já a pegar celulares pequenos. Na época, quando eu pego um Pixel, eu sempre escolho pelo tamanho menor e tal. E aí uma caixinha pequena, tanto que eu tomei um susto muito grande, assim. rapidamente aqui, o porteiro falou, ó, tem uma encomenda aqui pra tu. Aí eu desci, fui lá, e tem aquela guarita lá em cima, né? E aí ele viu que era um envelopinho, cara, um envelopinho que não pesava nada. Aí ele só falou assim, ó, posso jogar? Eu já sabia que era o iPhone 12 mini. Na hora, velho, minha pressão caiu, né? Eu faltou a força nas pernas aqui, né? Eu, não, pelo amor de Deus, não. Aí eu fui lá, peguei e tal. Só que, cara, ele chega aqui pequenininho e tal, sem carregador, sem fone de ouvido, sem nada, né? E aí, lógico, vem o cabo. E aí o Riga me passou pelo Tecnoblog, para um vídeo que vai sair futuramente, o iPhone 12 Pro Max. E aí é que tá. Quando eu peguei o iPhone 12 Pro Max, eu vi aquele negócio que no Brasil é praticamente um carro usado. É aí que eu penso, cara, esse iPhone 12 Pro Max pelo menos deveria ter o carregador. Sabe, o modelo mais caro, o modelo Pro, na minha opinião, era obrigatório vir um carregador, porque já é muito caro e você ainda tem que ir atrás disso. Não, fala sério. Ou
pelo menos a opção, né? Tipo, o argumento da Apple é que muita gente tem o adaptador em casa. Tipo, mas quem não tem, por que você não pode pedir e pegar de graça, sabe? Porque você comprou o iPhone, você tem o comprovante que você comprou o iPhone 12. Mas não, né? Em vez disso, você tem que ficar, correr atrás, comprar por fora.
Esse lance de dar de graça, muita gente ia pedir para revender também, né? Então, dar de graça não ia funcionar.
Não sei, então, eu não sei se não ia funcionar. A questão é que, tipo, é um acessório que as pessoas esperam que venha, né? Assim, o fone de ouvido vai mais ou menos compreensível, mas você não dá opção para a pessoa. Inclusive, nos Estados Unidos, a Samsung, ela vendeu o Galaxy Note 20, eu acho. Acho que ela vende o Galaxy Note 20 Ultra sem o fone de ouvido. Mas se você pedir, a Samsung te manda. Ou você pode tirar um na loja, entendeu? Então não é uma coisa que as pessoas estão indo atrás para revender, por exemplo. Eu não acho que isso ia acontecer em massa a ponto de a Apple disso ser um problema para a Apple, sabe? Mas é realmente porque ela não quis dar. A Apple é obrigada a vender celular com fone de ouvido na França. Então, em vez de, sei lá, fazerem uma caixa normal, né, eles botam a caixa dentro de outra caixa com o fone de ouvido, sabe? Imagina isso multiplicado por milhões, sabe? A quantidade de lixo a mais que isso gera, porque eles não quiseram fazer uma caixa diferente, sabe? Então, toda vez que eu achava que esse assunto ia morrer, assim, voltava, tipo, porque a Apple falava alguma coisa, não, porque os outros têm que seguir o nosso exemplo, e, tipo, pelo amor de Deus, para de falar disso, tá vendendo a rodo, deu certo o experimento, Samsung deve fazer a mesma coisa, sabe, só não esfrega tanto na cara, sabe.
Eu não quero nem ver quando eles tirarem o carregador do notebook, nossa. Eu queria mudar de profissão até lá.
É, não, mas eu acho que é outra situação, né? Porque o notebook realmente você precisa de uma potência maior, né? tem toda uma questão técnica. E no celular não, qualquer carregador de 5 watts ali vai funcionar, por mais que não seja o carregamento rápido, né? Se você tem o carregador antigo do iPhone ou qualquer outro conector de tomada de qualquer outra marca com USB tipo A, é óbvio que você tem que ter um cabo também de Lightning, né? Mas assim, eu entendo o lado da Apple, eu não compro essa história de que, nossa, somos bonzinhos. Não, eu não acho que foi por isso. Eu acho que não é excludente, isso também é verdade, por um lado, mas tem muita contradição, né? Que nem o Felipe falou desse caso aí, ou por exemplo, da galera que tem que comprar o carregador separado também, é mais uma caixinha que vai pro lixo, né? Então, enfim, eu acho que todos os lados têm um pouco de razão nessa história e, para mim, sinceramente, é um movimento que a indústria ia ter que fazer em algum momento. E não tem como fazer isso sem gerar discussão, sabe?
Agora, muito bom falar desses celulares super caros de 14 mil reais. Inclusive, todos os reviews de todos eles estão no Tecnoblog, testamos todos eles. Mas eu acho que o smartphone que simboliza mais o mercado brasileiro é a linha Moto G. Por uma série de razões, a Motorola tem a vice-liderança do mercado há muito tempo. Foi a linha que reergueu a empresa a nível global. E o Moto G9, esse ano, inclusive, chegou no mesmo ano de alguns Moto G8, né? Mas o Moto G9, ele deu uma resumida no que foi o mercado de celulares no Brasil esse ano, né? Eles ficaram muito mais caros, então a gente esperava um celular de, por exemplo, a linha Play, a linha G Play, a gente esperava um celular de abaixo de R$1.000, né? Que é um aparelho mais acessível. Não, chegou a R$1.599. Então, nada muito barato. Simboliza o dólar a 5,39. tralalá que está descontrolado. E a economia foi bem complicada esse ano. Teve o G9 Plus por R$2.500 e a gente teve o Moto G 5G Plus por R$3.000. Teve o começo desse 5G DSS no Brasil e importante que um Moto G comece a tentar popularizar isso, apesar de custar R$2.000 no lançamento, o que, por incrível que pareça, é um valor bom pelo hardware que ele tem, inclusive tem review no Tecnoblog. Mas, em resumo, foram aparelhos com processadores melhores, com muita bateria, com carregador na caixa, inclusive estou com o Moto G9 Power, tem carregador na caixa ainda, e tem que ter mesmo, porque é um aparelho um pouco mais acessível, e tem um monte de câmeras. Eu olho para a traseira do Moto G9 Power e parece até que tem 4 câmeras, na verdade tem 3, mas é...
Tem macro, é? Tem macro, sério?
Tem a macro de 2 megapixels, a famosa câmera macro da Motorola, que, enfim, né? Mas foi um aparelho, foi uma linha de aparelhos que simbolizou esse momento meio complicado. Acho que ela sofreu um pouco, mas no final das contas os aparelhos avançaram bastante, apesar de cobrarem bem mais caro por isso. E algumas fabricantes esfriaram no Brasil, né? A gente falou de LG rapidamente aqui, porque é uma empresa que ficou meio apagada, lançou aquela famosa linha K, que tenta concorrer com o Galaxy A e concorrer com o Moto G, mas tem uma nomenclatura super estranha esse ano, que parece até cilada, né? Porque eles lançaram um K52, que lá fora é K42, e aí o K62, na verdade, é o K52 lá fora, então parece que eles estão querendo vender algo melhor por marketing, mas enfim, teve também o Velvet, que seria o topo de linha da LG, chegou com uma escolha que nem todo mundo achou legal, porque chegou com um processador topo de linha de 2 anos atrás, mas o Velvet é um aparelho legalzinho, assim, ele chegou menos caro que os outros topos de linha, ele entrega menos que os outros topos de linha, mas pelo menos eu acho que ficou mais honesto do que nos anos passados. Outras empresas que deram uma sumida também, a Asus, a gente já tinha falado no Tecnocast passado, no Zenfone 6, chegou sem fazer muito barulho, o Zenfone 7 chegou há alguns dias também, ninguém comentou muito, até porque é um celular super caro, de R$6.000, e nesse segmento é meio complicado mesmo você competir com Apple e Samsung, que são empresas que nesse segmento high-end tão consolidadas no Brasil. Se você lembrar que a Apple tem 5% do mercado há muito tempo, vendendo celular de R$10.000, é bem difícil. A Huawei, que continua sofrendo com as sanções dos Estados Unidos, só lançou um Nova 5T, que na verdade é meio que um P30 ali, reciclado, e teve umas mudanças ali, é um P30 basicão, mas não é um celular novo de verdade, né? Ele já tinha sido anunciado há mais tempo, já tinha sido homologado pelo Google, por isso que ele começou até a ser vendido no Brasil, e a Sony já não lançava mais smartphones por aqui. E então, aqueles Xperia 2, Mark, sei lá quantos, infelizmente não chegaram aqui, mas esse ano a gente teve a notícia de que a Sony Electronics, né? Então a Sony que fabrica TVs, que eu acho que era talvez uma das grandes forças da Sony no Brasil, infelizmente ela está de saída, a Mundial comprou a fábrica da Sony em Manaus, então basicamente de Sony eletrônico só sobrou PlayStation no Brasil, nada de TVs, nada de sistemas de áudio, fones de ouvido que eram muito bons, infelizmente uma marca menos, uma concorrência menos.
Cara, tá complicado, eu sou muito fã dos fones de ouvido da Sony e, pô, se você quer comprar um modelo lá, o M3, não consegue. O M4, você tem que torcer pra uma loja ter estoque, tá assim, tá se esvaziando, cara. Só deve ter algumas coisas que alguém importou, revendeu e tal, mas assim, no varejo, pra comprar um produto da Sony, se não for PlayStation, né, mas qualquer outro produto da Sony, tá escasso.
E também tem outra marca que vem crescendo bastante, que é a Xiaomi. Ela já chegou ao 5º lugar em vendas de celulares no Brasil. E eles tiveram um pouco de dificuldade esse ano por causa do dólar alto, né? Que acaba tirando um dos principais chamarizes da Xiaomi, que é o custo-benefício. Tem outro destaque interessante, é que a Xiaomi realmente desandou, assim, em número de lançamento de celular. Eu contei os lançamentos que ela fez, que a Samsung fez esse ano, e basicamente a Xiaomi lançou um celular por semana, um modelo novo por semana. Mesmo que, tipo, seja alguma coisa recalchutada, tipo, o Redmi 9 Power, na verdade, uma versão do Poco, sei lá, ou do Mi, não sei o quê.
No mundo ou no Brasil?
É, no mundo. Ah, no Brasil acabou dando uma reduzida, acho que um pouco por causa disso, dessa questão do dólar, mas lá fora...
Mas eles têm uma linha boa aqui no Brasil, cara. Assim, se você vai olhar os mais vendidos da Amazon Brasil, mesmo nacional, cara,
é coisa sempre, Xiaomi.
Tem Xiaomi. Uhum. Sempre tem Xiaomi. O Redmi Note 9S tá vendendo muito, cara, porque tá um preço bom, apesar de... Né,
levando assim, em conta, né?
Tudo. Porque eles não fabricam aqui, né? Uhum. O dólar tá alto, eles têm que importar, mas mesmo assim, a Xiaomi tá vendendo de forma oficial ali, dentro do site da Amazon ali, como um perfil oficial, e cara, o preço tá excelente, assim, e eu torço pra que continue, né? Eu torço pra que não vá embora de novo e não seja aquela vergonha que foi 5 anos atrás, né?
Agora falando dos wearables, há muito tempo já essa categoria se diz ser focada em saúde, né? Mas muito mais na parte de fitness, exercícios. E esse ano a gente viu vários chegando, até os aparelhos mais baratos, ali uma Mi Band, uma Amazfit Band, com um oxímetro embutido. É, efeito provavelmente da pandemia, muita gente procurando esse tipo de equipamento. E até o Apple Watch também chegou com a sua versão com oxímetro embutido.
Então, cara, o legal é que nessa questão aí de focar em saúde, várias empresas que já estavam com o produto aqui passaram a atualizar para que o produto, né, passasse a suporte. A Huawei foi uma e a Samsung foi outra. Elas tinham um produto aqui, já o Galaxy Watch 2 e o Huawei Watch GT2. E aí eles tinham sido lançados e com a questão da pandemia, com a questão do coronavírus, eles ganharam um update, uma atualização, para que eles pudessem também ler a saturação, né? Tivessem também um oxímetro interno. E aí os novos vestíveis da Huawei já vem como padrão, então já vem de fábrica. Eu achei legal porque a Huawei, nesse período que ela voltou, eu tô com todos aqui, eu tô com 4 smartwatches da Huawei focados em saúde, focados nisso, e que ela lançou de quando ela voltou pra cá, entendeu? Então já tá assim, já tá crescendo o portfólio deles nessa parte. Eu tô adorando o Huawei Watch Fit, que ele tem um formatinho de Apple Watch, só que ao invés de ser quadradinho, ele é mais compridinho pra cima, né? Um formatinho mais smartphone, só que ele é menorzinho e tal. E aí fica, assim, no meu pulso fica perfeito. Eu sou um cara pequeno, né? Mas no meu pulso fica perfeito. E ele tem tudo focado em saúde, né? Todos eles estão focados em saúde, mas esse especificamente é bem focado em saúde. E tá grande, cara. Tá o perfil, o aplicativo tá bem traduzido. Já tem, eu acho que, para lá de 90 e tantos exercícios, assim, sabe? É um negócio muito bem construidinho aqui, de marca no Brasil. Eu tô gostando de ver.
Bom, mas todo ano a gente vê muitos lançamentos que são basicamente bigger, faster, stronger. Né? A gente sabe que a tecnologia precisa evoluir, mas as coisas que mais empolgam a gente geralmente são disruptivas. São aquelas tecnologias que você olha e fica tipo, mas como essa empresa conseguiu fazer isso? E assim, depois de, sei lá, 5 anos que a gente comenta aqui no Tecnocast, a Apple finalmente lançou o seu processador próprio, o Apple Silicon. O primeiro modelo é o M1. E Paulo Riga já está com o MacBook Pro rodando com o M1, né, Riga? Sua mão tá quente? Vamos começar por aí, tá quente nesse momento?
Não, eu tô gravando esse podcast de um notebook que tá bem geladinho aqui, não tá acontecendo nada, não tô ouvindo nenhuma ventoinha. E assim, MacBook com Apple Silicon, com certeza, o lançamento inesperado mais esperado desse ano. Porque, como a gente falou, a gente, sei lá, 5 anos que a gente grava Tecnocast, a gente comenta, nossa, mas por que a Apple não lança logo, né? Eu tô louco pra ver esse notebook da Apple com processador próprio, porque a gente já via esse movimento acontecendo nos iPhones e nos iPads, principalmente nos iPads Pro, de processadores muito rápidos, muito potentes. A gente sempre sabe que, não é possível que a Apple não tá testando um macOS já compilado para o processador deles, né? É lógico, deve ter alguma coisa em testes. A questão era saber quando que ia chegar. E finalmente chegou, e chegou daquela forma que, assim, no evento foi, legal, né? Era tudo que a gente esperava mesmo e tal. Parece bem mais rápido e mais eficiente. Acho que agora a bateria vai durar mais. Mas aí quando a gente viu os primeiros benchmarks e pessoas usando, e principalmente eu usando, é muito louco. É muito louco ver esse negócio funcionando assim. Claro que tem alguns problemas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente usa aqui muito na empresa é o Google Drive para compartilhar arquivos em vídeo, por exemplo, né? Cada review que a gente grava e publica em 4K vai uns 20, 25 GB ali de espaço. Então, a gente tem que ficar transferindo. Uma das formas de transferir é usando o Google Drive File Stream, por exemplo, que não tem ainda para Mac com M1. Mas todo o resto, assim, vários aplicativos que o MacBook Pro de 16 polegadas com Core i9 dá aquela esquentada, né? Tá? Aquela acelerada na ventoinha, às vezes dá aquela travadinha e tal. No MacBook Pro com M1, nada acontece. Simplesmente vai, abre, funciona e acabou. E a bateria não desce 1%.
Acho que a gente já comentou bastante nos últimos episódios a parte dos benchmarks. Então já tá bem claro que existe um ganho de performance por watt gigantesco. É um computador que não esquenta, né? Que você falou, nem tem ventoinha rodando aí, pelo menos de forma perceptível. E ainda assim ele entrega uma performance superior a outros chips de notebook, chips que teoricamente deveriam ser muito mais potentes. Agora a questão é, como será que fica o mercado de PCs com essa mudança? Será que a gente vê algum movimento nesse sentido também para os mercados, para os desktops, para os notebooks com Windows?
Olha, vamos torcer para que sim, porque eu acho que a Intel é uma empresa que tem bilhões investidos em pesquisa e desenvolvimento, uma empresa muito competente. Não sei se vai ser com essa arquitetura que eles estão usando hoje. Porque a Intel é uma empresa boa, mas é uma empresa meio teimosa. Porque ela tentou ali, né? Tinha uma época que a gente tinha Android com processador Intel Atom, arquitetura x86, daí dava aquela, né, daquela emulação de aplicativos e tal, e consumia bateria pra cacete. Tinha alguns problemas de uma arquitetura legada que não foi especificamente projetada para aquele momento, para aqueles produtos, e acabou não dando certo. Eles acabaram desistindo real, oficial, e deixou o mercado todo para Qualcomm, Samsung, Apple e Huawei, né? Porque com certeza outras empresas vão querer algo parecido, algo que seja competitivo, né? Não é possível que você tenha uma única empresa, só uma empresa que saiba fazer processador. A gente tem várias empresas, e a Dell com a linha XPS, enfim, tem várias empresas que estão competindo nesse mercado ultra premium, e elas não vão querer parar de competir. Né? Elas vão querer algo que seja bom, que seja eficiente. Espero que a Microsoft também ajude agora com o Windows, que funcione bem em uma outra arquitetura, que o que a gente viu até agora não foi muito animador, e a Apple meio que saiu batendo com o pé na porta. Então eu espero que isso dê uma acordada no mercado, porque eu espero essa evolução há muito tempo no mercado de PCs como um todo, né? E eu acho que esse foi um pontapé bem interessante da Apple.
É que o ponto é que não se trata apenas de rodar uma arquitetura diferente. A gente vê a Qualcomm entregando ótimos processadores para smartphone, mas ainda assim, sempre que sai processador novo, está perdendo para o processador do ano anterior da Apple, né? E teoricamente ali é a mesma arquitetura, mas a Apple, eu não lembro agora, acho que desde o A6, se eu não estou enganado, ela que desenha o processador dela, né? Ela licencia ali o direito de usar a arquitetura ARM, mas o desenho é dela, o desenho do chip é próprio desde o A6, se eu não estou enganado, tá? Então, assim, não é só uma questão de migrar da Intel, por exemplo, vamos migrar para a arquitetura ARM. É também de desenhar um processador, fazer um projeto mais moderno, enfim, mais eficiente, e que a gente não sabe se eles consegue, né? A gente já discutiu isso também. Para a Apple é muito mais fácil, porque a Apple sabe o que o sistema precisa, o sistema é dela, tá tudo controlado, tá tudo ali nas mãos da Apple. O que é diferente para o Windows, o que é diferente para quem está trabalhando com Android também. Então o desafio é muito maior para essas outras fabricantes. Mas, assim, alguma coisa vai ter que acontecer, porque a diferença é tão gritante que é uma puta vantagem, né, pra Apple. Não tem como o mercado ficar parado diante disso.
Eu só sei que, assim, eu tô muito feliz em estar nessa geração de que tá acompanhando essa mudança, porque eu não pude, eu era muito novo, né, não acompanhava essas coisas. Quando rolou a outra migração, né, de PowerPC para Intel, eu tô muito feliz em estar acompanhando isso pessoalmente. Antes do M1, eu ainda realmente considerava, assim, eu não tenho um sistema operacional favorito, então, olha, se o meu Mac estivesse dando problema e eu tivesse, assim, uma opção de ir para um Windows mais potente, mais barato, não sei, e para mim não teria problema nenhum, posso ficar migrando de Windows para Mac, porque eu sempre tive essa filosofia de não ficar preso nos aplicativos que só tem em uma plataforma, né? Eu uso os aplicativos justamente que tem em várias plataformas, mas depois do M1, assim, eu tô me lixando assim para Windows, Intel. Eu só quero saber quando é que vai ter o M2 para poder o M1 ficar mais barato e migrar pro M1.
Com certeza.
E a gente não poderia fechar o bloco de produtos sem citar os lançamentos tão aguardados de consoles pro ano de 2020. E pra falar com a gente, estão aqui Vivi, fala
e
Vivi.
E aí, pessoal?
E o Vinha, e aí,
olá,
Vinha?
Olá, amigos e amigas que ouvem o Tecnocast.
Até difícil não confundir aqui, Vivi.
Vivinha, mas veio.
Vou fazer meu melhor aqui.
Time Vivinha, é a dupla dinâmica.
Isso, do Hitkill, inclusive assinem Hitkill, nosso podcast de games. E tanto Vivi quanto Vinha já receberam os novos consoles para teste: PS5, Xbox Series S e Xbox Series X. Isso. Né, gente? O que a gente consegue comentar desses lançamentos já?
Começa aí, Vinha, já que você recebeu primeiro e saíram os reviews do Xbox primeiro.
Tá bom. Xbox Series X e S, né, os dois novos consoles da Microsoft. Microsoft já estreando a geração com dois modelos, algo que é mais, a gente vê muito ocorrendo no mercado do celular, né, nos consoles é um pouco mais difícil. E os modelos saem depois, né. Mas a Microsoft resolveu apostar em dois modelos, um mais básico. A Sony também, mas a Sony num outro formato, né, com e sem drive. E consoles muito bons, muito bem construídos, muito atrativos, inclusive em termos de preço no Brasil. A gente sempre esperou que a nova geração chegasse aqui a valores absurdos. Claro, ainda são muito altos, especialmente o Series X, que é um valor bem fora da realidade para muita gente. Mas o Series S em particular, eu vi muita gente comprando porque está num valor bem mais atrativo para um console de nova geração. Então foi uma estratégia bem interessante de chegada por aqui. E o PS5, né? Com Dona Vivi Werneck.
Então, o PS5, eu notei uma grande, não uma grande diferença, mas um avanço em relação à geração passada, o PS4, além do visual exótico parecendo um ventilador tipo torre, mas tirando isso, né, que alguns gostaram, outros não, pra mim só não ficou muito prático pra alocar ele, né, pra poder fazer o review, mas em termos de console de nova geração, você consegue sentir que esse é um console da nova geração, especialmente por alguns pontos, vamos dizer assim, como o próprio controle, o DualSense, que é uma evolução, que é uma evolução, posso dizer assim, do DualShock 4 do PlayStation 4, tem um feedback háptico muito bom, microfone embutido, ele tem uma pegada boa nas mãos, apesar dele ser um pouquinho mais pesado, mas ele não é desconfortável. O próprio console foi, a interface do usuário foi melhorada, na minha opinião, tiveram alguns upgrades, as coisas ficaram mais nítidas, né? Não ficou mais aquela embolação, por exemplo, de jogos e aplicativos de mídia. Agora você tem duas abas, a loja está mais organizada, a parte do PlayStation Plus também. Então você nota que teve essa evolução. E além disso, no próprio design do PS5, você percebe que foi melhorada a estrutura para saída de ar, para saída e entrada de ar, né? O que de repente pode evitar superaquecimentos e tal, né? Bom, a gente tá com o videogame testando há um mês e pouco, e até agora o único barulho a mais que se escuta é quando você vai ligar o aparelho, né? Não tem nenhum ruído de sofrimento, de desespero das ventoinhas como tinha no meu PS4 Fat.
Nem no Rio de Janeiro?
Nem no Rio de Janeiro.
Nem o Xbox, né?
Foi bom você pontuar isso, porque o que acontece? O PS5, segundo o próprio manual, ele tem uma temperatura de operação assim adequada para o bom funcionamento do seu PS5 sem que ele exploda dentro da sua casa, que é de 5 graus, irrealista aqui no Brasil, né, dependendo do lugar, de 5 a 35 graus, né? Então assim, por exemplo, dias de verão no Rio de Janeiro que a sensação térmica é de 48 graus, não é recomendável você ligar o seu PS5 se você não estiver com ele dentro de um ar-condicionado.
Bom, 5 graus acho que não funcionaria no escritório do Tecnoblog quando o Riga tá lá, então. Porque ele
exagerado.
É um freezer, assim.
Gente, eles têm que pensar que esses aparelhos são fabricados no Japão, nos Estados Unidos. Outro clima.
Esses aparelhos não foram testados em poços de lava, tipo o Rio de Janeiro. Então, assim, não dá, tipo, não corra o risco. Então, é de 5 a 35 graus, assim, no somatório geral, tá? Não é só o aquecimento que o próprio aparelho emite, porque, é um eletrônico, né? Mas, assim, é no geral. Se você sentir que, assim, tá calor, tá muito quente, evita ligar, assim, se você não tiver como refrigerar ele a ponto dele ficar numa temperatura segura. Mas, no geral, é um bom console, um excelente console. Não tem me dado problema durante os testes por enquanto, mas os problemas geralmente só acontecem ao longo dos meses, então por enquanto tá safo, apesar do preço de quase 5K e o desespero que é para conseguir achar algum lugar para comprar o videogame. Oxi, né?
Nem fala.
Agora tem uma coisa um pouco nojenta até que eu queria perguntar, Vivi.
Ah, que maravilha. Que pergunta logo pra mim, né? Por quê?
Vamos aproveitar porque vocês estão no Rio de Janeiro, né?
Aqui ninguém é nojento não, tá?
Você não, calma. Deixa eu terminar a frase antes que alguém me cancele. É o seguinte, muita gente reclamou do DualSense, né? Ele tem uma textura que é linda, branquinho e tal, com aqueles quadradinhos, as bolinhas. Mas o pessoal reclamou muito que, assim, um dia, dois dias de uso, aquilo já tá aquela meleca grudada, né? De mão suada. Então, gente, já que a gente tá falando de calor, 40 graus, Rio de Janeiro, como é que é isso? Realmente tem essa questão de ter que ficar limpando demais o controle, assim, por causa da textura?
Olha, inclusive eu comentei sobre isso algumas vezes, porque o que acontece? O controle, ele é branco e ele é texturizado nos grips, né? Que é onde você pega ele apoia ele nas mãos, né? Tanto ele quanto o controle do Series S também são brancos e tem uma texturazinha atrás. Isso vai encardir, isso vai engordurar. A proporção da qual ela vai engordurar e encardir depende da sua higiene pessoal, é claro, né? Você não vai querer comer um pacote de Doritos e jogar videogame ao mesmo tempo, porque vai dar ruim.
Galera, então, vamos seguir a dica da pandemia e lava as mãos antes de jogar videogame.
Não coma enquanto você estiver jogando, entendeu? Ou se não coma, não use as mãos pra isso. Mas caso suje, o que vai sujar é natural, porque, bom, a textura dos grips, ela vai ficar ali fazendo atrito com a sua mão, que vai suar, que vai arrancar pedacinhos de pele e tal. Então,
meu Deus.
Mas, gente, mas
gamer empolgado, hein, pra arrancar pedaço de pele jogando.
Mas, gente, mas assim, é um esfoliante pra mãos esse controle, praticamente, né? Então, o que eu tenho feito, o que eu fiz na última Black Friday foi, quando eu restoquei os meus lenços umedecidos pra tirar maquiagem, eu comprei pacotinhos a mais pra limpar controle. Cheguei a esse ponto, né? Então, é o que eu tenho feito. Quando eu vejo que começou a encardir, eu vou lá e limpo, porque o lenço, ele é umedecido, ele não vai encharcar o negócio. Não é álcool também, que eu fiquei com medo de passar álcool e dar algum problema na textura, alguma coisa assim do tipo. Passei ali bonitinho e está limpo. É tudo uma questão de manutenção. Você não vai deixar chegar ao ponto de ficar aquela crosta preta de gordura horrorosa.
Ô, delícia!
Né? Eu espero.
Olha,
que não.
Eu tô com o PS5 há menos tempo, né? No meu caso, eu comprei o meu. Não é o da Sony. Mas eu não tenho notado essa sujeira toda no DualSense, não.
Aguarde.
Pode ser que seja porque está há pouco tempo comigo.
Aguarde. Aguarde. Especialmente nesse calor que a gente vive, aguarde.
Ô, Via, mas você tá testando também o Xbox Series X, né? E o que você consegue destacar aí de diferença entre os dois consoles? Porque muita gente, né, ficou nessa dúvida, o Xbox às vezes entrega mais poder de processamento, o PS5 tem a questão dos exclusivos. Então, pra quem tá com essa dúvida, o que você notou até agora de diferença?
Então, o Series X e o PS5, ele meio que são equivalentes, né? Em termos de poder, eles recebem os mesmos jogos quando é multiplataforma e em termos de qualidade os jogos são bem próximos, mas para quem quer saber, a diferença básica entre os dois consoles é o seguinte: o Xbox Series X, ele é mais poderoso, isso é fato, não tem como refutar, porque em termos técnicos o Xbox Series X tem mais processamento que o PS5, mas o PS5 é mais rápido. Ou seja, ele carrega jogos mais rapidamente, por conta do SSD do PS5, que é superior ao do Series X, em termos de velocidade e tal. Mas assim, os dois são muito equivalentes. É claro que a Sony tem exclusivos de peso. Inclusive, é um ponto que a gente destacou, que eu, pelo menos, destaquei muito no review do Series X, é que ele saiu com poucos exclusivos de verdade, né? Os jogos que existem nele existem também no Xbox One ou no PC, enquanto a Sony apostou um pouquinho mais em títulos exclusivos. Tem o Spider-Man novo, tem o Astro's Playroom, tem o Demon's Souls, né? Alguns saíram no PS4 também, mas, por exemplo, o Demon's Souls é só no PS5, o remake. Então ele tem esse atrativo de jogos exclusivos, mas o Xbox Series X é muito poderoso, assim. Tem jogo nele que ficou absurdo. Eu joguei o Assassin's Creed Valhalla e é incrível, assim, o cenário, aquele cenário gigantesco, o mapa gigantesco do jogo. É uma coisa de outro mundo. Quando tu liga numa TV 4K ou na maior qualidade possível, realmente é impressionante.
Tem isso também, né? O videogame não vai fazer milagre. Então, assim, você precisa de uma tela compatível com o que o videogame tem a oferecer. Então, assim, se você precisa ter uma TV 4K, no mínimo, para você poder ter uma qualidade visual de acordo com o que o novo console tem a oferecer.
É, dá pra notar a diferença se você jogar numa TV 1080p ou qualquer coisa do tipo.
Mas não é lá a mesma coisa,
não,
né?
Não, mas é quando você liga numa TV 4K é um outro nível, assim. É simplesmente uma coisa que você não acredita até você ver, de fato. Vale destacar, vale avisar que, assim, como a gente comentou dos jogos, tem muitos jogos ainda que não são exclusivos. A nova geração lançou com poucos games verdadeiramente únicos. Talvez até por conta da pandemia, muita coisa atrasou. O próprio Halo novo do Xbox foi atrasado para o ano que vem. Então, tipo, se você não tem uma grana para investir agora, né, e você tem o seu PS4, você tem o seu Xbox One, talvez não seja a hora de se afobar e comprar um videogame novo. A não ser que você seja extremamente entusiasta, você queira ter o aparelho novo, você tem uma graninha sobrando, mas alguns modelos podem ser uma boa pedida para quem não tem console ou então tá muito atrasado. O Xbox Series S, por exemplo, ele tá num preço muito atrativo, ele tá menos de R$3.000, mais ou menos na mesma faixa do que a Sony comercializa hoje o PS4 Slim, que vem com kit de jogos e tal. Sem falar que o Xbox tem o Game Pass, né? Que tu assina o primeiro mês é R$1 e, tipo, você tem acesso a 100 e cacetada, quase 200 jogos, somando os jogos da EA. Então, tem atrativos, se você quiser investir. Mas, se não tiver uma grana sobrando, eu recomendo esperar, pelo menos até o final do ano que vem, quando a gente já vai ter uma nova geração mais definida. Vem E3, vem outros eventos onde vão anunciar jogos novos. Então, talvez seja uma boa dar uma segurada.
Para fechar esse programa, não podia faltar as opiniões aqui de todos. Então eu queria saber de vocês aí, o que vocês destacariam, né? O que foi o melhor e o que foi o pior de 2020?
Ó, pra mim o melhor de 2020 com certeza foi a chegada do Pix, né? Não somente o Pix, mas a popularização real dos meios de pagamentos por NFC, seja Apple Pay, seja Google Pay, enfim, pra você não ter que digitar senha lá naquela maquininha que tá toda imunda. Agora, o pior para mim realmente vai para a banda larga da NET. Enquanto todas as outras empresas investiram bastante em fibra, a gente viu um serviço que ficou muito parado no tempo, com uma topologia que dá abertura para instabilidade e, principalmente, que entrega uma velocidade de upload muito baixa.
Para mim, a melhor coisa e a pior coisa de tecnologia que teve esse ano, as duas vieram da Apple. A melhor coisa foi o Apple Silicon, porque do nada mudou tudo, assim, e todas as promessas que a Apple fez, tipo, ah, não, vai ter um desempenho muito maior, consumindo muito menos bateria, que era uma coisa que parecia marketing inicialmente, é verdade. E, tipo, e a transição para os aplicativos ARM, né, do x86 para o ARM, tudo funciona. Então, eu tava esperando uma coisa completamente... Eu tava esperando uma zona, uma bagunça, e do nada a Apple conseguiu, sabe? Então, acho que isso que me deixou mais impressionado. O que eu menos gostei foi a Apple ter tirado o bendito carregador, cobrando uma fortuna pelo celular e tirar o carregador. Eu sei que é um movimento, uma coisa que em algum momento ia acontecer, mas agora aconteceu, eu não gostei.
Para destacar aqui, né, o que eu mais gostei e o que eu não gostei também de 2020, eu sinceramente eu destaco um quesito, uma característica dos novos iPhones, né, desse ano, porque sempre que tem um lançamento de uma tecnologia dentro do iPhone, a gente pode esperar que outras fabricantes também vão adotar, né? Primeiro, o Apple Pro RAW, né, trazendo toda a fotografia computacional dentro de um arquivo RAW, para mim foi assim algo que, nossa, faltava, e é esse caminho aqui que tem que seguir para os smartphones ficarem cada vez melhores, né? Só em software, né? Sem precisar aumentar o hardware, sem precisar colocar uma câmera gigantesca, né? E o Dolby Vision também, o HDR, né? Vai popularizar o HDR, então muita gente vai estar filmando os vídeos em HDR e as redes sociais vão ser obrigadas a dar suporte a isso. Então quando você abrir o seu celular, quando você for ver um story no Instagram, você vai ver um story em HDR com um brilho da tela muito maior, com cores mais vivas, enfim... E o pior pra mim, sem mais delongas, Cyberpunk 2077. É o jogo que eu até esperava um dia poder jogar, mas eu vi um simples comparativo
entre toda a física e todos os detalhes possíveis assim na jogatina de Cyberpunk versus GTA V, e eu prefiro muito mais hoje investir num console novo e pegar um jogo de anos atrás do que investir nessa bomba desse Cyberpunk.
Para mim, um dos destaques de 2020 foi o querido DualSense. Eu achei que o controle, ele deu um super salto de evolução em relação ao DualShock 4, né, trazendo várias features novas, né, e você, se você tiver a oportunidade de comprar um PS5 esse ano ou no início do ano que vem, não deixa de jogar o Astro's Playroom, que ele vem pré-instalado no aparelho, e ele tira, assim, muito, muito proveito do controle, e eu só espero, né, que as outras desenvolvedoras também produzam jogos que usufruam do que o DualSense tem a oferecer, para ele não virar literalmente um elefante branco na sua sala, porque ele realmente tem muito a oferecer. E o meu ponto baixo é que é justamente algo, um sentimento misto dentro de mim, eu vou explicar rapidamente por quê. O meu ponto baixo é o lançamento do Cyberpunk 2077 nos consoles da antiga geração, principalmente, né, o PS4 e o Xbox One. O jogo não estava pronto para isso, os próprios desenvolvedores da CD Projekt comentaram isso, né, falaram isso, e assim, o jogo ainda tá com alguns problemas. Tem review no Tecnoblog, mas o review foi feito no PC, e no PC, por mais que tenha problemas de performance e de bugs também, nem de longe chega perto no que o pessoal enfrentou no PS4 e no Xbox One, tanto que a Sony tirou o jogo da loja, a CD Projekt liberou o refund do jogo. Então, assim, às vezes esperar um pouquinho mais vale a pena, e talvez esse jogo teria tido uma recepção bem melhor se ele tivesse sido lançado pro ano que vem mesmo, né?
Bom, sobre meus melhores e piores, a questão do melhor, tem um jogo aí que eu tô sendo missionário dele, chamado Hades. Não tô brincando. Não, é um dos melhores jogos do ano, o Hades, mas pra mim, eu acho que a melhor coisa do ano em termos de jogos foi, de fato, o lançamento dos novos consoles. Como eu disse, no Brasil a gente tem um histórico de lançamento de consoles ser uma coisa extremamente cara. Vale lembrar que o PS3, por exemplo, chegou no Brasil a R$8.000 na época. E isso numa época que o dólar era menos de R$2 e outras coisas do tipo. Então, a gente teve o lançamento de novos consoles simultaneamente no Brasil com preços competitivos, né? Não baixos, mas competitivos. E aí a gente ainda teve uma redução de IPI, que foi o imposto lá sobre o produto, né? Que abaixou ainda mais o preço dos jogos no lançamento, o preço dos consoles no lançamento. Então, foi bacana, porque, né, a gente está vivendo um ano bem ruim, e aí foi uma coisa que, enfim, muita gente conseguiu comprar, e aí é mais diversão para a galera se distrair e tal, e como a gente falou, são aparelhos muito bons. E para mim, a pior coisa, eu ia falar do Cyberpunk, mas a Vivi falou com mais propriedade, porque ela fez o review também, mas eu achei vergonhosa a situação desde o início envolvendo Apple e Epic Games, a guerra do Fortnite. Eu acho que essa guerra tá se estendendo de maneira desnecessária por muito tempo. Por enquanto, quem perdeu são os jogadores, né? Que perderam acesso ao jogo em, sei lá, em plataformas favoritas, como as plataformas da Apple. Mas a gente já noticiou algumas vezes a respeito. Cada uma das empresas tem suas razões e motivos, mas a gente torce para que tudo se normalize no futuro, para que, né, os jogadores voltem a aproveitar o jogo onde quiser, né? Afinal, uma das graças do Fortnite é ser totalmente compatível entre plataformas e tá disponível, sei lá, até para micro-ondas, né? Então é isso, eu espero que as coisas melhorem nesse sentido pro ano que vem.
Paulo Riga, eu acho que eu já sei qual que vai ser aí, quais vão ser as suas escolhas, mas o que, que você separou pra gente?
Ah, a escolha do melhor, acho que você já sabe, não tem como ser outro. Poderia ter sido o melhor de 2019, 2018, 2017, mas acabou sendo de 2020, que é Max com processador próprio da Apple. Acho que é uma coisa que tem potencial de mudar o mercado, e mudar um mercado que estava precisando de renovação, estava precisando de mudança e de competição há muito tempo. Então eu espero que esse movimento da Apple seja o início de Intel, AMD, Qualcomm e outros fabricantes de silício correndo atrás para ver e para melhorar o desempenho dos PCs e para lançar novos formatos. Eu acho que isso pode dar muito bom. E o pior de tecnologia, tem um tema que passou batido esse ano, que foi casa conectada. E por um bom motivo. Eu acho que no ano passado a gente abriu o podcast da retrospectiva de 2019 falando de casa conectada, porque era um assunto que no noticiário tinha sido muito comentado. A Amazon e o Google estavam lançando dispositivos, esse ano passou batido. E se teve um ano que era para esse segmento ter dado certo e ter emplacado e ter avançado em termos não só de smart speakers, né, teve novos Amazon Echo, mas em termos de ecossistema como um todo ter avançado, foi esse ano, porque as pessoas ficaram mais tempo em casa e, infelizmente, ficou um negócio meio, que legal, agora tem uma lâmpada inteligente mais barata. Agora, outra empresa lançou uma tomadinha nova. E ficou muito nisso. Eu acho que a gente ficou estagnado. Foi uma puta oportunidade perdida de todas as fabricantes de lançar algo mais interessante para emplacar esse segmento.
Eu vi bastante gente comprando Echos, né? Teve muita promoção de Echo. Acho que a gente costuma enxergar isso como o início, né? Vamos começar por aqui, ter uma assistente sempre ouvindo. E bastante gente comprando também lâmpadas. Teve muita promoção rolando na Black Friday. Mas acho que assim, isso não caracteriza bem casa conectada, né? Até essa semana passada, a Amazon tava com outra campanha no Twitter para divulgar a Alexa. Um monte de influencer pedindo para Alexa contar piada. E aí eu vi alguém comentando na minha timeline que essa campanha de pedir pra influencer contar piada é só mais uma prova de como é inútil. Que você tem que comprar um dispositivo desse e a utilidade é pedir pra contar piada, então, né, tá muito embrionário ainda, tá muito começando. Eu não vou me estender muito porque eu já falei mal demais de casa conectada, né? Tentei dar minhas braçadas aqui, comprei lâmpada também, mas, enfim, pra mim acabou não funcionando também. Agora, da minha parte, eu citaria como destaque também a questão do M1, eu acho que a gente que cobre tecnologia sempre fica muito empolgado quando vem algo disruptivo. Eu acho que o disruptivo é o que empolga, né? É o que empolga de verdade, porque é o inesperado, né? Quando a gente fala de algo que ficou mais rápido, algo que ficou menor, algo que ficou melhor, uma evolução, já é o esperado, né? A gente se empolga, a gente acha demais, mas já é o que está na expectativa. Agora o disruptivo não, o disruptivo ele vem para mudar tudo. Mas enfim, eu não vou escolher esse, só estou aqui complementando. Eu resolvi selecionar as inovações, as mudanças que foram forçadas pela situação ruim da pandemia. É óbvio que não dá para falar isso de o lado bom de 2020, eu acho que é muito ruim, isso pega muito mal, né? A gente sentiu de perto aí tanta gente perdendo gente querida e tal. Mas eu acho que é uma coisa que vai ficar para frente, né, na parte da tecnologia, que veio por conta da situação, dessa situação péssima. Então, digitalização de serviços, algumas coisas a gente já não precisa mais levar em cartório. Então, tudo isso, eu acho que essa burocracia, isso atrasava demais a vida de todo mundo. E é uma novidade que, aparentemente, veio para ficar. E também a questão da logística, né? Sempre tem muita treta com a questão de privatização de Correios ou não, né? A verdade é que Correios não tem monopólio de entrega, isso é um fato. Mas isso só vem em 2009. Antes disso, existisse um monopólio que durou por muito tempo, e os Correios são uma empresa centenária, existe desde 1663, é muito antigo. Então, para qualquer player que chegue no mercado, é muito difícil competir com uma empresa que está aí desde 1600 e bolinha e que já tem uma rede estruturada. Ainda mais no Brasil, com tanta burocracia, com tanta dificuldade para empreender. Só que esse ano, talvez por conta da pandemia mesmo, a gente viu isso acontecendo. Muito investimento de concorrente, Mercado Livre, Amazon, B2W, Magalu. Teve muita gente investindo pesado em infraestrutura e eu acho que isso vai beneficiar muito a gente nos próximos anos. Essa concorrência vai forçar também os Correios a buscarem mais eficiência. Eles precisam ter mais eficiência para conseguir investir em infraestrutura e para conseguir competir com todos esses players que estão chegando aí também, né? Que senão, pô, aí vai falir. E aí não é bom pra ninguém, né? É pior do que privatizar até, né? Uma empresa que fale por conta de ineficiência. Então, assim, que seja por privatização ou que seja por melhorar por conta da concorrência, eu acho que isso é benéfico para todos nós nessa concorrência. Agora, o pior lado de 2020 não é necessariamente a pior tecnologia, mas foi uma coisa que se espalhou muito por conta da tecnologia, e é o negacionismo. A gente viu a dificuldade que foi combater tanta fake news, tanto negacionismo com vacina e com chip de 5G, né, Riga, que espalha o vírus. Enfim, teve muita coisa ruim se espalhando aí pelas redes sociais. E a gente aqui também, no papel de jornalista, mesmo não sendo exatamente a nossa área, a gente teve que embarcar nessa de combater esse negacionismo. E acho que todo mundo que está ouvindo também teve que lidar com a família, né? Esse tipo de desinformação chega por todos os canais. E, cara, dá um trabalho, ainda mais numa época tão bosta, né? Não foi nada fácil.
Nada fácil. Espero que 2021 seja bem melhor e a gente não tenha que ficar falando de pandemia ainda, porque eu não aguento mais.
Bom, então manda pra gente também seus comentários, o que você destaca na tecnologia em 2020, o que você acha que foi a pior parte. tecnocast@tecnoblog.net, comenta na comunidade.tecnoblog.net ou também pelo Twitter, é só citar @tecnocast. O Tecnocast agora entra num período de férias, a gente vai ficar um tempinho sem gravar, né? Vamos passar aí as festas de fim de ano. Em janeiro a gente volta com outro episódio, né? Já tem a CS no começo do ano, então muitos assuntos pra gente falar também. Então é isso, né, Riga? Vamos ficando por aqui.
É isso aí, se cuidem, pratiquem o distanciamento social, usem máscara e nos vemos no meio de janeiro.
É isso aí, boas festas para todo mundo e até 2021.
Até mais, tchau, tchau.